Para todos, mais uma vez, boa tarde. Agora 16 horas em Portugal e em Angola. São 14 em Cabo Verde, 15 na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe. Já são 17 horas em Moçambique, também na África do Sul. Sinta-se a atualidade da edição de António Simões.
Admissão de 6 generais da presidência angolana são, na ótica da UNITA, um sinal do envolvimento dos oficiais superiores em atos de corrupção. A posição foi defendida em declarações à Lusa pelo secretário-geral do maior partido da oposição angolana, Álvaro Chicoamanga.
Presume que há algum envolvimento de grandes individualidades nesse escândalo. De um lado. Do outro lado, isto revela a fragilidade não só do sistema de segurança, do Presidente da República, do Estado em geral, mas também a fragilidade com que o processo de combate à corrupção está a ser levado. Mas é um sinal positivo quando o Presidente exonera individualidades para que elas respondam em juízo. O que realmente está a acontecer? Eles têm imunidades e, com imunidade, certamente seria mais difícil responder e para esclarecer isso, porque a todos interessa um esclarecimento sobre o escândalo.
Questionado sobre se a nomeação do general Francisco Pereira Furtado para a chefia da Casa de Segurança da Presidência Angolana é uma decisão acertada, o secretário-geral da UNITA, Álvaro Chicoamanga, reage desta forma.
O general Furtado tem um rastilho negativo no que diz respeito ao seu currículo. Se formos a buscar a recente, também era acusado de ter desviado um conjunto de viaturas supostamente destinados aos oficiais militares, como também fala-se de uma coisa como 400 milhões de dólares que lhe foram acusados. A PGR, o Estado, não veio ainda a público para esclarecer até que ponto é que aquelas acusações que pesavam sobre o general tinham ou não veracidade.
Acusações que nunca chegaram a ser investigadas pela Procuradoria-Geral da República de Angola, mas que foram noticiadas por órgãos privados da comunicação social angolana. Palma está a saque, titula a Carta de Moçambique. Militares do Exército varrem tudo, incluindo bancos, descreve o jornal online Paula Borges.
Os transportes públicos deixarão de ter...
Vamos já escutar essa peça da jornalista Paula Borges a propósito dos saques que estão a ocorrer na Vila de Palma depois dos ataques dos insurgentes.
Quando a poeira assentar em Palma, vai ser mostrado ao mundo um cenário dantesco, avança a carta. Para além das imagens da destruição terrorista, já conhecidas, a vila de Cabo Delgado está assombrada pelos avanços dos militares do governo contra a propriedade individual e coletiva. Fontes do próprio exército relatam cenários dramáticos de invasão e de roubo. Residências e negócios particulares foram assaltados, armazéns, contentores, acampamentos e estaleiros vandalizados e roubados geradores, computadores, motorizadas, materiais para construção civil. Adianta ainda a carta que o destino do produto do roubo é a Tanzânia. A pilhagem, lê-se, agora da autoria dos militares, começou logo que os terroristas foram empurrados para o refúgio em Mocimboa da Praia. A Carta de Moçambique dá também conta de simulações de ataques terroristas para afastar os habitantes e permitir o saque e descreve o que foi feito, em particular, em duas instituições bancárias. Primeiro foram dinamitadas e depois roubadas. Fontes da carta indicam que na semana passada alguns militares tentaram mesmo desertar por via marítima, foram, no entanto, interceptados. Boa parte do dinheiro que levavam foi apreendido.
Vila de Palma, depois dos ataques, agora os saques. Portugal vai enviar sexta-feira duas equipas de profissionais de saúde para Cabo Verde, onde irão realizar formação para tratamento de doentes críticos com a Covid-19. A implementação desta atividade resulta da assinatura de um acordo de parceria entre instituições dos dois países. O público está de volta aos recintos desportivos em Portugal, já a partir do dia 14 deste mês. O anúncio foi feito ao princípio desta tarde pelo Primeiro-Ministro António Costa, que revelou ainda que vai ser exigido à entrada o teste negativo à Covid-19. Quanto à lotação, António Costa garantiu que é de 33%. O chefe do governo anunciou também as novas regras de funcionamento para as lojas do cidadão e dos transportes.
Os transportes públicos deixarão de ter restrição na sua lotação. As lojas de cidadão passam a atender sem marcação prévia e a atividade esportiva nos escalões profissionais ou equiparados poderão funcionar dentro dos recintos com uma lotação de 33%, fora dos recintos, de acordo com as regras da DGS, podendo a DGS impor regras específicas de acesso aos recintos esportivos, designadamente a obrigatoriedade de testagem, se o considerar devidamente adequado.
Declarações de António Costa em conferência de imprensa após a reunião do Conselho de Ministros.
O essencial das notícias às 4 da tarde na RDP África, edição de António Simões. Informação também em permanência em rtp.pt/RDP África.